السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، esta é mais uma aula sobre a explicação dos três princípios escritos pelo Imam Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab رحمه الله تعالى. E na aula passada ainda falávamos sobre o significado de La ilaha illallah e das suas condições. Em seguida, o Sheikh Rahimahullah disse: وَتَفْسِيرُهَا الَّذِي يُوَضِّحُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sheikh Rahimahullah disse que a interpretação ou o esclarecimento mais claro sobre o testemunho da fé, que é La ilaha illallah, encontra-se na palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, mencionando a palavra de Ibrahim alayhi salam. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ. Recorde quando Ibrahim alayhi salam disse ao seu pai e ao seu povo: إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ. Com certeza, eu sou livre do que adorais, excepto aquele que me criou. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ. Pois ele é quem me guiará. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. E deixou isso, essa palavra de monoteísmo, deixou isso como palavras nos seus descendentes, para que assim eles pudessem voltar ao monoteísmo. E não há dúvida que o Alcorão explica um versículo e vem outro versículo, esclarece ainda mais. Os versículos que mencionam La ilaha illallah são vários. E também são vários os versículos que esclarecem o significado de La ilaha illallah. Dentre esses versículos, essa passagem onde Ibrahim a.s. disse إِنَّنِي بَرَاءُ مِمَّا تَعْبُدُونَ. Isso significa o quê? La ilaha. A palavra de Ibrahim, de que eu sou livre do que adorais, excepto aquele que me criou, Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é o significado de La ilaha illallah. É o significado de La ilaha illallah. Nós dissemos que La ilaha illallah incorpora dois aspectos, que é a afirmação, bem como a negação. A negação é a de negar o direito de adoração para quem quer que seja além de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é o que Ibrahim disse alayhi salam: innani bara'u mimma ta'budun. Eu sou livre do que adorais, excepto illa alladhi fatarani, excepto aquele que me criou. E esse é um significado claro de La ilaha illallah. E isso indica que La ilaha illallah não é possível existir sem que a pessoa acredite firmemente de que ninguém tem o direito de ser adorado, seja quem for, seja qual for o estatuto que ele tem, não tem direito de ser adorado, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Excepto Allah subhanahu wa ta'ala. E aquele que diz La ilaha illallah e volta-se em alguns tipos de adoração para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, essa pessoa ainda não entrou no Islam ou invalidou esse La ilaha illallah. Portanto, La ilaha illallah é necessário que haja nele, quando a pessoa diz La ilaha illallah, deve haver consigo al-wala wal-bara. Isso é um dos grandes pilares do La ilaha illallah. Al-wala wal-bara. A pessoa se desassociar com os politeístas, ou aqueles que adoram outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, ou aqueles que não adoram nada, os ateus. A pessoa, para que seja monoteísta, tem que se desassociar a esses politeístas. E deve se associar com os monoteístas. Deve se associar com os monoteístas, que são os muçulmanos. Esse é um princípio que deve existir em todos os muçulmanos que dizem La ilaha illallah. La ilaha illallah te aproxima daqueles que também dizem La ilaha illallah e te distancia daqueles que adoram outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Não quer dizer que a pessoa, yani, quando faz al-wala wal-bara, tem que fazer mal a aqueles que não são monoteístas. Não é esse o objetivo ou o significado de La ilaha illallah. O significado é a pessoa se desassociar deles, se livrar da crença que eles estão apegados, se livrar da crença que eles estão apegados, acreditar que aquilo que eles estão apegados, daquilo que eles adoram, de outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, é tudo falso, e somente Allah subhanahu wa ta'ala é que tem direito de ser adorado. E esse é o significado de La ilaha illallah. Enquanto esse significado não estiver firme no coração da pessoa, então o seu La ilaha illallah é defeituoso. O seu La ilaha illallah é defeituoso. Portanto, nessa passagem, Ibrahim alayhi salam, que é conhecido como pai dos monoteístas, pois a sua vida, a sua história, é toda baseada no monoteísmo. Quando você olha no Alcorão a história de Ibrahim alayhi salam, é baseada toda em monoteísmo. Daí que o Ibrahim alayhi salam foi chamado de pai dos monoteístas. E Ibrahim alayhi salam foi enviado para um povo que adorava, adorava estrelas, adorava os astros, tinham ligações, acreditavam de que esses astros têm poderes, têm efeitos aqui na Terra. E Ibrahim alayhi salam mostrou o monoteísmo para eles e ao mesmo tempo anunciou de que ele é livre daquilo que eles adoravam. Ele anunciou de que ele era livre daquilo que eles adoravam. E esse é o significado, como disse, de La ilaha illallah. Em seguida, o Sheikh Rahimahullah menciona um outro versículo que mostra o significado de La ilaha illallah. وَقَوْلُهُ تَعَالَى يعني, no outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Nesse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam para dizer: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ, yani, diga, o povo do livro, venham a uma palavra igual. Venham a uma palavra igual. E é uma palavra que existe tanto dentre vós, bem como entre nós. Qual é essa palavra? Allah na'abuda illa Allah. De que a gente não adore outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Primeiro, Allah na'abuda illa Allah wala nushrika bihi shay'an. Yani, que a gente não adore senão Allah subhanahu wa ta'ala e não atribui parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. E que ninguém tome um a outro como sendo o seu senhor, de modo em que ele segue tudo aquilo que essa pessoa diz, como é o caso dos cristãos e os judeus, que tomaram os seus líderes como sendo legisladores. Aquilo que, por exemplo, o Papa diz é permitido, eles dizem é permitido. O que o Papa diz não é permitido, para eles também não é permitido. E o mesmo acontece com os Yahud. E isso tudo era algo que os mensageiros enviados por Allah subhanahu wa ta'ala combateram. Hoje a obediência somente é para Allah subhanahu wa ta'ala. Somente para Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Se eles derem as costas, não se voltarem para aquilo que é a mensagem pregada pelos profetas que foram enviados a eles, se eles derem as costas a isso, então diga a eles que testemunhe de que nós somos os verdadeiros muçulmanos, aqueles que se submetem a Allah subhanahu wa ta'ala verdadeiramente, pois todos os profetas eram muçulmanos. Eram muçulmanos, pois o Islã é a submissão a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esse versículo mostra de que o significado de La ilaha illallah tem essas duas vertentes, que é a afirmação da adoração a Allah subhanahu wa ta'ala somente e negar todo tipo de adoração que é feito para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, na passagem onde Allah subhanahu wa ta'ala menciona, falando ao profeta sallallahu alaihi wasallam, Alla na'buda illallah, e seu significado de La ilaha, ولا نشرك به شيئا. Isso significa de la ilaha illallah. Alla na'buda illallah. ولا نشرك به شيئا. O significado de la ilaha illallah encontra-se nessa frase também. Portanto, la ilaha illallah gira em torno de a pessoa afirmar de que somente Allah subhanahu wa ta'ala é que merece adoração e negar a adoração de todos, além de Allah subhanahu wa ta'ala. E la ilaha illallah compreende vários níveis, que é a pessoa dizer isso pela boca e acreditar nisso no seu coração. O seu coração deve acreditar isso e agir de acordo com esse la ilaha illallah. E agir de acordo com esse La ilaha illallah. Quer dizer que a pessoa não se direciona na adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala. Invoca somente Allah subhanahu wa ta'ala e se abstém de atribuir parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala nas suas adorações. Esse é o significado de La ilaha illallah. Esse é o significado de La ilaha illallah. E o Sheikh Rahimahullah menciona a seguir a segunda parte do testemunho, que é Muhammad Rasulullah. A primeira parte é La ilaha illallah, que a gente viu o seu significado. A segunda parte é Muhammad Rasulullah. Ele diz: وَدَلِيلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَوْلُهُ تَعَالَى. A evidência de que esse testemunho engloba o testemunho de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, a evidência disso é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, onde diz: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Nesse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: certamente que veio a vós um mensageiro dentre vós, ser humano como vocês, não é um anjo, não é um extraterrestre, é um ser humano como vocês, e veio de uma família conhecida, de um povo conhecido. Azizun alayhima anittum. O aflige, o profeta sallallahu alaihi wasallam, o aflige as dificuldades que vós encontrais. O profeta sallallahu alaihi wasallam era misericordioso para com sua nação. Era misericordioso para com sua nação. Aquilo que assolava aquelas dificuldades que os muçulmanos tinham, o profeta sallallahu alaihi wasallam sentia isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam sentia isso. E só uma passagem para mostrar a misericórdia que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha para sua nação. O profeta sallallahu alaihi wasallam, no mês de Ramadã, deixou de fazer o salat de Tarawih com receio de que isso fosse prescrito, fosse tornado obrigatório, e as pessoas não iam conseguir. As cinco orações que a gente tem, são poucos que conseguem cumprir com ele. O que fará se existisse uma oração com tantos rakats no Ramadã? O profeta sallallahu alaihi wasallam, uma das razões que ele levou a deixar de fazer o salat tarawih, continuar a fazer o salat tarawih, foi de que ele sentiu esse receio de que se continuasse a fazer o salat tarawih, descesse revelação, tornando o salat tarawih obrigatório. Isso mostra o quão o profeta sallallahu alaihi wasallam era misericordioso para com a sua nação, sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o aflige as dificuldades que vos encontrais. Harisun alaikum, ele se preocupa com a vossa orientação. بالمؤمنين رؤوف رحيم. E ele é bondoso e misericordioso para com os crentes. Ele é bondoso e misericordioso para com os crentes. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, a sua profecia é algo que até o próprio intelecto afirma. Existem várias evidências que o próprio intelecto afirma de que o profeta sallallahu alaihi wasallam é mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. A primeira dessas evidências é o Alcorão. Quando a gente olha para o Alcorão, é suficiente para a gente afirmar ou acreditar na profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Olha as características do Alcorão. Daí que muitos daqueles que são inteligentes procuram a verdade, pesquisaram o Alcorão, leram o Alcorão do início ao fim e acabaram acreditando no profeta sallallahu alaihi wasallam, tornaram-se muçulmanos somente por ler o Alcorão, ver as características do Alcorão. Portanto, o Alcorão é uma grande evidência da profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Olha para o Alcorão, um livro que foi preservado durante 1400 anos até nos dias de hoje e continuará até no dia do fim desse mundo, permanecerá o Alcorão. Nunca foi adicionado uma palavra, nunca foi removido uma palavra, pois Allah subhanahu wa ta'ala é quem se responsabilizou pela proteção do Alcorão. Portanto, aquele que olha para o Alcorão, para as características do Alcorão, aquele que conhece a língua árabe e conhece a forma como a língua árabe é usada e olha o Alcorão, sabe de que o Alcorão é uma palavra que não vem dos seres humanos. Pois aquele que conhece a língua árabe, conhece as formas como as pessoas usam determinadas palavras, como se dirigem nas palavras, e olha para o Alcorão, é suficiente para saber de que este Alcorão é palavra de uma divindade superior, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o Alcorão por si só é uma evidência da profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam. E Allah subhanahu wa ta'ala colocou um desafio desde o tempo que revelou o Alcorão até nos dias de hoje. Para aqueles que não acreditam no Alcorão, então que tragam algo semelhante ao Alcorão. Já passam 1400 anos, existem vários inimigos do Islã. Existem, eles têm vários meios, mas nenhum deles é capaz de dizer que é capaz de trazer um livro semelhante ao Alcorão. Ou mesmo 10 versículos, ou mesmo 10 capítulos. Ou mesmo um capítulo. Eles não são capazes de trazer o Alcorão por si só completo. Ninguém é capaz de trazer algo semelhante. Ou pelo menos trazer 10 capítulos semelhantes ao Alcorão. Também ninguém é capaz de trazer isso. Ou ainda um único capítulo. Olhe para os versículos do Alcorão. Existem versículos do Alcorão que têm, por exemplo, 3 versículos. 3, 4 linhas. Versículos curtos, como Surat al-Asr, o An-Nasr. São esses versículos que vêm da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. O Alcorão por si só vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas esses versículos são tão curtos, mesmo assim, ninguém é capaz de trazer algo semelhante a isso. Mesmo assim, ninguém é capaz de trazer algo semelhante a isso. Portanto, o Alcorão é uma grande evidência da profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Da profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam. E aquele que olha para a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam sabe que o profeta sallallahu alaihi wasallam era uma pessoa iletrada, não sabia ler nem sabia escrever. Não sabia ler nem sabia escrever. E como é que é possível trazer um Alcorão com uma perfeição que ninguém é capaz de chegar ao ponto de dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi quem inventou esse Alcorão? Daí que Allah subhanahu wa ta'ala disse para aqueles que diziam essas palavras de que o profeta sallallahu alaihi wasallam é quem inventou o Alcorão, dizia para eles, então tragam algo semelhante a esse Alcorão, já que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi quem inventou, então quer dizer que isso está a altura da capacidade humana. Sendo assim, por que vocês não trazem algo semelhante ao Corão? Permaneceram incapazes até nos dias de hoje e permanecerão até o dia em que Allah subhanahu wa ta'ala irá elevar o seu livro. Portanto, o Corão é uma das evidências da profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam. E dentre as coisas, dentre as evidências que o próprio intelecto reconhece sobre a profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam é a ajuda que o profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como a sua nação, tiveram, por mais que fossem yani, fracos, em número reduzido, sem meios. Quando você olha para a história do Islã, as batalhas do profeta sallallahu alaihi wasallam contra os seus inimigos, encontrará que os muçulmanos sempre eram yani, um número reduzido e não tinham yani, preparação em termos yani, de materiais de guerra. E mesmo assim, você encontrará eles vitoriosos. Os muçulmanos, depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, derrubaram vários impérios, grandes impérios que existiam na face da terra. Os muçulmanos derrubaram isso. E nenhuma outra religião ou um grupo de pessoas na face da terra, até nos dias de hoje, foi capaz de eliminar as potências que existiam yani, no mundo, que eram os romanos, os bizantinos, yani, os persas. Esses eram yani, os impérios mais fortes que existiam no mundo naquela altura. E os árabes, que tinham se apegado ao Islã, eram conhecidos por serem yani, fracos e não tinham nada. E mesmo assim, conquistaram esses todos, yani, todos os impérios. Yani, fizeram desaparecer na face da terra. Fizeram desaparecer na face da terra. Para aquele que olha a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam e dos muçulmanos que vieram depois dele sallallahu alaihi wasallam, irá denotar de que a ajuda que os muçulmanos tiveram é por si só um sinal da profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam. É sinal de que eles estão sobre a verdade. Pois essa ajuda, de onde é que vem? Vem daquele que é capaz de dar a ajuda ou retirar a ajuda, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, é suficiente para saber que aquele que tem consciência no lugar e olha para esses fatores, ele sabe de que isso não é possível vir do nada. A vitória que os muçulmanos tiveram yani, na história, incluindo o profeta sallallahu alaihi wasallam, isso tudo não veio por acaso, não é algo que veio por acaso. E dentre as coisas que também mostra yani, sinal da profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam e que o intelecto reconhece é os inimigos do Islã, desde o tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, nunca conseguiram apagar o Islã. Nunca conseguiram apagar o Islã. Pelo contrário, o Islã é a religião no mundo que mais cresce. É a religião no mundo que mais cresce. E você encontra, na maioria dos tempos, os muçulmanos são fracos, não têm meios. Mas o Islã espalha-se. Continua-se a espalhar. Enquanto que você olha para outras religiões, ou você olha para, por exemplo, o cristianismo, o cristianismo não se espalhou senão com yani, o colonialismo. Os africanos, os da América, yani, do continente americano, do continente asiático, não entraram no cristianismo por vontade própria, a maior parte deles. O cristianismo foi trazido a eles à força, eram forçados ao cristianismo. Se você quisesse ir para a escola, ou aprendia o cristianismo, ou ficava iletrado. Isso é algo que todo mundo conhece. Para aquele que conhece a história do colonialismo, sabe de que o colonialismo, a educação que o colonialismo trazia era a educação cristã. Daí que o Islã, yani, daí que o cristianismo permaneceu em vários países depois, yani, do colonialismo. Enquanto que o Islã é uma religião que espalhou-se por livre vontade daquelas pessoas que abraçaram o Islã. Yani, aqueles que dizem que o Islã espalhou-se com base na espada querem tapar a imagem do cristianismo, que é que espalhou-se por via da espada. Você, quando olha livro de. Tem um padre espanhol que escreveu um livro sobre, yani, as barbaridades dos cristianismo, yani, dos cristãos sobre o povo da América Latina. Um livro que dificilmente é publicado. No momento não me recordo o nome desse padre, mas é um padre espanhol. Escreveu um livro sobre as barbaridades. Se você ler, yani, duas, três páginas desse livro, você não é capaz de, yani, continuar a ler, de tanta, yani, maldade, opressão que os cristãos faziam em nome de Jesus para o povo da América Latina. Portanto, eles mudaram a capa, queriam apagar, yani, distrair as pessoas dessa realidade e começaram a usar o termo de que o Islã se espalhou com base na espada. Qual foi o exército que chegou em Brasil, na Argentina? Qual é esse exército que chegou, yani, na Indonésia, que colocou todos, yani, a maior parte da população muçulmana? Onde é que está esse exército que chegou, yani, na África? Yani, na África Austral, qual foi esse exército? Todo mundo sabe de que o Islã veio por via de, yani, comerciantes. As pessoas viam o comportamento, viam a sinceridade dos muçulmanos e entravam no Islã devido a isso. Olha na Europa, yani, olha principalmente na França. Diz-se que na França tem mais de 2 milhões de muçulmanos. Até alguns, yani, não muçulmanos próprios, dizem que se não fosse o atentado de, yani, 11 de setembro, maior parte da Europa ficaria muçulmana. Maior parte da Europa ficaria muçulmana. Portanto, o Islã, yani, espalha-se suavemente. Isso por si só é sinal da profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam. É sinal da profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Pois isso não acontece com qualquer outra religião. O cristianismo se não espalha a força, espalha-se então por via de, yani, ajuda humanitária. Usam ajuda humanitária para espalhar o cristianismo. Como se diz, a cruz na mão e o medicamento noutra mão. Yani, quer medicamento, então toma a cruz. Se não quer, então permaneça, yani, doente. E também, dentre as coisas que mostram a profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam, é que o profeta sallallahu alaihi wasallam informou sobre várias coisas que faziam parte do oculto, que não era possível a pessoa conhecer. O profeta sallallahu alaihi wasallam detalhou a história dos povos que vieram anteriormente. O profeta sallallahu alaihi wasallam não conhecia, yani, os livros sagrados que foram revelados anteriormente. O profeta sallallahu alaihi wasallam detalhou a história dos povos que vieram anteriormente. Detalhou coisas que têm a ver com a criação dos céus e da terra. Algo que até noutros livros não existe de forma detalhada. O profeta sallallahu alaihi wasallam informou isso de forma detalhada. Existe numa narração do profeta sallallahu alaihi wasallam, certa vez, de Fajr até o Isha, ensinou aos seus companheiros sobre, yani, informou a eles sobre a criação do mundo até a entrada no paraíso e do inferno. Yani, acontecimentos E quando a gente olha para aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam informou que irá acontecer posteriormente no futuro, que foi acontecendo ao longo da história, isso mostra a profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam. وَمَا يَنْتَكُ عَنِ الْهَوَى. O profeta sallallahu alaihi wasallam não fala de acordo com os seus caprichos. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Não é senão uma revelação divina. Portanto, esses são algumas, yani, são alguns pontos que mostram a profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam. E isso é algo que o próprio intelecto, quando for, yani, se usado da melhor forma, se for bem usado, é capaz de perceber. A gente nem entrou em detalhes da evidência, yani, dos sinais da profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam, que tem a ver com seu conhecimento, com a sua vida. Demos alguns pontos, e esses pontos o próprio intelecto, se ponderar, irá de reconhecer de que o profeta sallallahu alaihi wasallam é um mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. É um mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que quer mais detalhes, então, que veja a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam, é suficiente para acreditar de que o profeta sallallahu alaihi wasallam é um mensageiro vindo da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E quando a pessoa diz, eu testemunho de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é mensageiro de Allah, isso não deve ser algo que a pessoa simplesmente diz com a sua língua e prontos. Existem frutos desse testemunho. Devem se manifestar na pessoa que diz, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. E o Sheikh Rahimahullah disse, وَمَعْنَ شَهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ طَاعَتُهُ فِي مَا أَمَرْ وَتَصْدِيقُهُ فِي مَا أَخْبَرْ وَاجْتِنَابُ مَا عَنْهُ نَهَى وَزَجَرْ وَأَلَّا يُعْبَدُ اللَّهَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ. Quando a pessoa diz que testemunha de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, isso implica a pessoa obedecer o profeta sallallahu alaihi wasallam naquilo que ele ordenou. Obedecer o profeta sallallahu alaihi wasallam naquilo que ele ordenou. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ordenar, então, que a gente siga nisso. E aquilo que ele nos proibir, então, que a gente se afaste daquilo que ele sallallahu alaihi wasallam nos proibiu. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wama atakumu ar-rasul fakhudhuhu, wama nahakum anhu fantahu." Portanto, tudo aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou é obrigatório ao muçulmano de seguir isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, ordenou-nos várias coisas, dentre elas fazer a oração 5 vezes diariamente, o suyam, o zakat, o hajj, yani, ser bondoso para com os pais, respeitar os vizinhos, e várias coisas que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ordenou, ser verídico. Isso tudo é obrigado ao muçulmano de cumprir com isso, yani, de seguir a isso. Pois se você não segue aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou, é como se você tivesse dúvida sobre a sua profecia. Yani, aquele que não segue a ordem do profeta sallallahu alaihi wasallam, é como se no seu coração tivesse dúvida sobre a sua profecia. Porque se você, yani, tiver a verdadeira fé de que o profeta sallallahu alaihi wasallam é mensageiro da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, e o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou de fazer algo e você não faz isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam informou de que aquele que não fazer tal e tal ordem será julgado perante Allah subhanahu wa ta'ala, será castigado. Aquele que acredita nisso irá de seguir com as ordens do profeta sallallahu alaihi wasallam. Aquele que tem dúvidas, então, encontrará ele, yani, a não fazer aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou. Portanto, quando a pessoa diz que Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, testemunho que Muhammad é mensageiro de Allah, isso significa obedecer tudo aquilo que ele ordenou, sallallahu alaihi wasallam, bem como também tasdiquhu fima akhbar, acreditar naquilo que ele informou. O profeta sallallahu alaihi wasallam informou-nos de várias coisas. Informou-nos dos povos que vieram anteriormente, como foram destruídos, informou-nos de que irá acontecer determinados acontecimentos que vem sendo parte dos sinais do último dia. O profeta sallallahu alaihi wasallam informou-nos de como é que será o paraíso, o inferno, como é que as pessoas serão julgadas. Isso tudo, a pessoa deve acreditar nilo. A pessoa deve acreditar nele. O profeta sallallahu alaihi wasallam não informou essas coisas senão com a informação que veio da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqueles que, por exemplo, duvidam sobre o castigo na sepultura, como é o caso de algumas seitas desviadas, como é o caso dos Mu'tazila, e até nos dias de hoje, os Aqlaniyun, aqueles que chamam-se de intelectuais, duvidam na crença de que as pessoas serão castigadas na sepultura. Esses indivíduos é como se estivessem a colocar a credibilidade do profeta sallallahu alaihi wasallam em causa, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam em várias narrações informou de que quando a pessoa é colocada na sepultura, é questionada, é castigada, caso seja quem merece castigo, e aquele que não merece castigo é agraciada com as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, faz parte do testemunho de que Muhammad é mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala acreditar em tudo aquilo que ele sallallahu alaihi wasallam informou, acreditar em tudo que o profeta sallallahu alaihi wasallam informou. واجتناب ما عنه نهى وزجر. E se abster-se, a pessoa se abster daquilo no qual ele sallallahu alaihi wasallam proibiu e advertiu. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu-nos de várias coisas e advertiu-nos sobre vários mais. Sendo assim, é obrigado ao muçulmano de se abster nisso e se manter distante das proibições que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou. وَأَلَّا يُعْبَدُ اللَّهَ وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ. Faz parte do testemunho de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é mensageiro de Allah. أَلَّا يُعْبَدَ اللَّهَ, que Allah subhanahu wa ta'ala não seja adorado, إِلَّا بِمَا شَرَعَ, senão com aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam legislou. O profeta sallallahu alaihi wasallam é que nos deu o exemplo, é que nos ensinou a forma como adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém é capaz de vir com uma forma diferente do profeta sallallahu alaihi wasallam e dizer às pessoas que vamos adorar Allah subhanahu wa ta'ala dessa forma, como fazem os Ahl al-Bid'ah. Inventam adorações, Salat al-Fatiha, Salat qual seja for o nome que dão, inventam orações, inventam formas de dhikr e dizem que querem se aproximar a Allah subhanahu wa ta'ala. Não é possível a pessoa se aproximar a Allah subhanahu wa ta'ala excepto por via daquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam prescreveu. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam é o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele é quem sabe como é que Allah subhanahu wa ta'ala deve ser adorado. E se uma forma de adoração não foi pregada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, quer dizer que essa forma de adoração não é correta para chegar a Allah subhanahu wa ta'ala. Pois se fosse correta, o profeta sallallahu alaihi wasallam iria ensinar isso. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou tudo aquilo que as pessoas necessitavam para adorar Allah subhanahu wa ta'ala e para viver nesse mundo. Portanto, a crença de que o profeta sallallahu alaihi wasallam é mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala também implica não seguir, senão o profeta sallallahu alaihi wasallam. A pessoa testemunha que Muhammad é mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, sendo assim, ele não deve seguir senão o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pois ele testemunhou de que Muhammad é mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, e os mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala são guia que as pessoas necessitam para chegar a Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, aquele que testemunha de que Muhammad é Rasulullah não volta para as palavras das pessoas, como fazem alguns indivíduos, infelizmente. Você diz, o profeta disse, ele diz, Imam Shishi disse tal e tal coisa. Yani, você chegou ao ponto de comparar a palavra de um imam com a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, e ainda você diz que testemunha de que Muhammad é mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Onde que está esse teu testemunho? Onde que está o efeito desse teu testemunho? Quando você iguala a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam com a palavra do imam, ou de seja quem for, dentre o sheikh ou seja qual for o nome que for dado. Por isso o imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, disse no Nuniyah: Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan بين القول الرسول وبين رأي الفلان. يعني o conhecimento não é você chegar, não é ser tão estúpido ao ponto de igualar a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam com a palavra de um fulano. Isso é um grau de estupidez bastante elevado, a pessoa chegar ao ponto de igualar o profeta sallallahu alaihi wasallam, as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, igualar isso com palavras de um imam. Yani você diz, qala rasul, ele diz, qala imam. E isso também é mazhab do Rafida. O Rafida não tem na religião deles, senão, qala imam fulano, qala imam Jafar, qala imam Khomeini. Para o Rafida, aquilo que os seus imams dizem tem mais peso do que a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam. Eles não dão qualquer peso a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam. E essa é a situação dos Ahl al-Bid'ah. Abandonam mutabat al-Rasul sallallahu alaihi wasallam, seguir o profeta sallallahu alaihi wasallam, e voltam-se para os seus fundadores, aqueles que fundaram os grupos que eles seguem, e tomam eles como se fossem guia. Tomam eles como se fossem guias. Quanto aquele que é verdadeiro seguidor do profeta sallallahu alaihi wasallam, coloca a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam acima de tudo, acima da palavra de todas as pessoas, pois a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam é uma revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esse aqui é o significado de Muhammad Rasulullah, e não é uma palavra que a pessoa diz e não coloca em prática as suas implicações. Portanto, quando a pessoa diz La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, não pensa que é uma palavra que a pessoa diz de boca para fora e não tem nenhuma consequência a essas palavras. Algumas pessoas pensam que dizer La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah é suficiente. Pelo contrário, enquanto a pessoa não agir de acordo com o significado desses dois testemunhos, o seu Islam está distante daquilo que é a realidade do verdadeiro Islam. Portanto, o muçulmano deve procurar sempre juntar a crença com os ditos, bem como as ações. Esse é que é o verdadeiro conceito da fé no Islam. A fé está no coração, está na língua e também está no membro dos corpos. Está nos membros do corpo. O que você faz, faz parte da fé. O que você diz é parte da fé. O que você acredita é parte da fé. E vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que nos faça dentre os verdadeiros seguidores do profeta sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Subhanaka Allah.